Olá pessoal, eu sou Miguelina.
E eu sou a Deusimar.
Somos acadêmica do curso de nutrição, cursando o sétimo período da Universidade Maurício de Nassau, campus Parnaíba. A cirrose hepática é definida como uma alteração difusa do fígado, em que a arquitetura normal é substituída por nódulos regenerativos, separados por faixas de síntese e excreção hepáticas. Pode ser consequência de vários fatores etimológicos, nomeadamente álcool, infecções virais, doenças metabólicas, processos autoimunes ou patologia de via biliar. É uma doença severa, proveniente de diversos fatores que levam a uma inflamação crônica do fígado. O fígado deixa de funcionar corretamente devido às lesões prolongadas. Estas lesões são caracterizadas pela substituição do tecido normal do fígado por tecido fibroso. A doença se desenvolve-se lentamente ao longo de meses ou ano. No início, é comum que não se manifeste sintomas. À medida em que a doença se vai agravando, a pessoa pode sentir-se cansada, fraca, com comichão, contrai nódoas negras com facilidade e acumula líquido no abdômen. Entre outras possíveis complicações estão a encefalopatia hepática, hemorragias das varizes esofágicas ou gástricas. A encefalopatia hepática causa confusão e pode provocar perda de consciência. Os níveis séricos de creatinina e bilirubina é o valor do RNI, Relação Normalizada Internacional. É utilizado atualmente como um dos preditores de normalidades em pacientes cirróticos, além de ser um marcador de propriedade para pacientes em lista de transplante hepático. O diagnóstico cirrose tem por base análise ao sangue, exames imagiológicos. A biópsia hepática é o exame padrão ouro para documentar a cirrose, identificar a causa e analisar extensão do comprometimento hepático. Alguns exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computarizada, pode delinear as características típicas de um fígado cirrótico. Até o momento, o transplante de fígado continua sendo a única opção de cura, mas terapias farmacológicas que pode deter a progressão para cirrose descompensada estão sendo desenvolvidas. Não há um tratamento específico para a cirrose, como consequência de diversas patologias diferentes. O tratamento visa interromper a progressão dessas doenças, que em alguns casos pode levar também à reversão parcial do grau de cirrose e hipertensão portal. Diversos tratamentos já foram tentados para reverter e especialmente o grau de fibrose. na cirrose, mas nenhum com real eficácia até o momento. Atualmente, o campo mais promissor é o estudo das células esteladas do fígado, que estão envolvidos no processo de cicatrização e que poderia reverter as mesmas. Estudos também estão sendo realizados para o uso de células-tronco, que poderia se diferenciar em hepáticos e melhorar o funcionamento do fígado, mas os resultados ainda não são animadores e este tipo de tratamento não é realizado fora de pesquisas. O único tratamento definitivo para a cirrose hepática é o transplante de fígado, onde o fígado cirrótico é substituído por um fígado inteiro, no caso de doador cadáver, ou de uma parte dele, no caso de transplante inter vivos. Este tratamento, agora regulamentado por nova portaria, tem uma taxa de sucesso cada vez maior, com o aproximadamente da técnica cirúrgica e medicamentos envolvidos. A prevalência da desnutrição na cirrose hepática não intencional é disfunção gástrica, com consequente redução da ingestão de alimentos, contribui para a ocorrência de complicações no período pós-operatório, colaborando para o aumento do tempo de internação, comprometimento à qualidade de vida e tornando o tratamento mais oneroso. A desnutrição pode fazer com que o paciente se sinta fraco, cansado e se torne incapaz de combater as infecções. A desnutrição também pode contribuir com a progressão da doença. A anorexia e carquesia, causas comuns da desnutrição em paciente cirrótico. A anorexia, a falta de apetite, e carquesia, caracteriza pela perca de peso do paciente, perda da massa corporal e do tecido adiposo, sintomas comuns, podendo se manifestar já no início da doença ou conforme a doença avança e se dissemina no paciente. A intervenção nutricional precoce, focada nos sintomas e deficiências nutricionais específicas, influencia positivamente na redução da morbimortalidade, contribuindo para a saúde e qualidade de vida do paciente. Em estudos, mostra que em 2015 a cirrose afetava cerca de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo, tendo sido a causa de 1,3 milhões de mortes. Entre estas, o álcool foi a causa de 348 mil casos, a hepatite C, 326 mil casos, e a hepatite B, 371 mil. Nos Estados Unidos, morre mais homens de cirrose do que mulheres. A primeira descrição conhecida da doença foi feita por Hipócrates no século V. O termo cirrose tem origem no grego, que significa amarelado, descrevendo a aparência de um fígado cirrótico.
Terapia nutricional para paciente com cirrose hepática. O tratamento para paciente portador de cirrose hepática exige profundas alterações na terapia nutricional, pois o paciente com cirrose hepática apresenta múltiplas alterações metabólicas que podem comprometer profundamente o seu estado nutricional. A doença hepática crônica, independentemente de qual seja a sua etiologia, sempre vem acompanhada de complicações como, por exemplo, hemorragia digestiva, ascite ou encefalopatia. Essas alterações comprometem ainda mais o aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. Por isso, é muito importante oferecer um suporte nutricional equilibrado para reduzir as complicações e manter o estado nutricional do paciente adequado. Para a elaboração do plano alimentar do paciente com cirrose hepática, o nutricionista precisa definir com precisão o objetivo que se deseja alcançar, assim como avaliar as condições do paciente do ponto de vista nutricional. A terapia nutricional é norteada de acordo com as condições clínicas que podem apresentar os cirróticos. Desta forma, a condição clínica que o paciente se encontra será determinante para a escolha do tratamento a ser empregado. Terapia nutricional para paciente com cirrose hepática deve oferecer uma alimentação rica em vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina D e vitamina E, pois, de acordo com pesquisas, portadores de cirrose apresentam deficiências dessas vitaminas, assim como também de minerais como zinco, magnésio, selênio, manganês, ferro e cobre. São essenciais para o transporte de oxigênios e nutrientes e para o funcionamento do metabolismo energético. A intervenção nutricional deve focar na supressão de agentes hepatotóxicos e no restabelecimento nutricional do paciente. Deve-se avaliar se o paciente está com cirrose compensada ou cirrose descompensada, para que a prescrição de dietas muito restritas não seja adequada para ambos os casos, visto que pode produzir efeitos opostos ao desejado. Normalmente, para pacientes descompensados, a orientação dietética é para não ingerir gorduras e ingerir o máximo de carboidratos possível. No entanto, para paciente com cirrose descompensada, deve ingerir uma alimentação equilibrada, rica em gordura, proteína e carboidratos, como uma pessoa normal. Porém, pacientes com coletase intra-hepática têm dificuldades em digerir alimentos gordurosos. Nesse caso, deve-se restringir a ingestão de alimentos gordurosos, suficiente para evitar diarreia expoliativas, decorrente da má absorção de gorduras. Deve ajustar a quantidade de gordura de modo que o paciente possa produzir uma ou duas evacuações diárias. É o número de evacuações que vai definir se a quantidade de gordura da dieta pode ser aumentada ou reduzida. Quanto ao consumo diário de proteína, não deve ser indicado restrição proteica de qualquer tipo, especialmente em pacientes compensados, a não ser em condições clínicas muito específicas. Fornecimento proteico de proteína fica entre 0,8 a 1,0 grama quilo por dia, tanto nos compensados quanto nos descompensados. A densidade energética da dieta deverá estar entre 30 a 35 kcal por quilo corpóreo do paciente, com cirrose estável em condições de repouso. Já para os mal nutridos, podem ser necessário de 50 a 55 kcal de gramas por peso corpóreo por dia para reter 1 grama de proteína. As emulsões lipídicas são bem toleradas pelos hepatopatas crônicos, principalmente porque dependem pouco do fígado para seu metabolismo. O lipídio é essencial para a manutenção das reservas proteicas. Na fase crônica, deve ser restringido o consumo de sal, devido à retenção de sódio juntamente com a retenção de água. Porém, essa restrição deve ser bem avaliada, pois em caso de paciente desnutrido, pode piorar o estado nutricional, visto que dietas restritas em sódio acabam por diminuir o apetite do paciente, agravando ainda mais o seu estado nutricional.